A Rádio Sputnik Entrevista.
A Venezuela iniciou uma ampla ofensiva diplomática, enviando o seu ministro de Petróleo e Mineração, Eulogio Del Pino, além de outros especialistas, para uma rodada de visitas a países pertencentes à Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP. E o objetivo é um só, é sensibilizar os produtores para que eles tomem ações coordenadas para recuperar o preço do barril do petróleo, que em janeiro desse ano chegou a ser cotado a US$ 24,33. Nos últimos três dias, as cotações vêm subindo e já recuperaram o patamar dos US$ 30, mas ainda muito baixo. Para explicar essa situação anômala e de qual a importância da OPEP na manutenção ou na redução da produção, conversamos agora com o especialista Haroldo Lima, um dos maiores especialistas de petróleo do Brasil, que, entre outros cargos, ocupou a presidência da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boa tarde, professor Haroldo Lima. Tudo bem com o senhor?
Boa tarde, prezados amigos ouvintes da Rádio Sputnik.
Pois é, professor. É uma missão, o senhor diria, muito difícil, muito espinhosa, a Venezuela, como uma das maiores produtoras, tentar convencer os produtores da OPEP a reduzir a produção e, com isso, valorizar mais o barril do petróleo?
É sim, é uma tarefa difícil, mas importante, e que não é impossível, não. Na realidade, nós estamos vivendo, a indústria do petróleo é uma indústria que todos sabem tem mais ou menos 150 anos de existência, e ela passa por muitos ciclos. De repente passa por um ciclo de alto preço do petróleo, que demora alguns anos, e de repente vem um outro ciclo de baixo preço do petróleo, que às vezes demora também outros anos. E aí recupera mais à frente, etc. A novidade que existe hoje, nesse ciclo de baixa do preço do petróleo, é que o que está em pauta não é a questão da contradição entre a oferta e a demanda. Nos ciclos de baixa e de alta anteriores, havia um pouco essa contradição. Quando a produção crescia muito e a demanda não crescia suficientemente, então caía o preço. Claro. Quando a demanda crescia muito e a produção não acompanhava, subia. O preço subia. Era isso que existia nos ciclos anteriores. Bom, a OPEP regulava esse processo, de tal maneira que nos últimos 30 anos, toda vez que o preço do petróleo cai bastante ou começa a cair, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, essa organização diminui a produção dos seus sócios, dos seus membros, e com isso diminui a oferta e, por conseguinte, recupera o preço do produto. O que aconteceu nesse período recente é uma coisa nova. É que, de repente, surgiu um petróleo no mundo que eu chamaria de petróleo caro, que é o petróleo proveniente dos shale oil e do shale gas americanos. Esse petróleo é um petróleo que, quando o preço do petróleo estava como você fez referência aí, vamos dizer, 130, 140, chegou a US$ 144 o barril de petróleo. Mas, de qualquer maneira, sempre ficou acima de 100. 100, 120, 47. Com o preço do petróleo alto, viabilizou o petróleo caro, que era o petróleo oriundo desses shale oil e shale gas americanos. Então, dezenas de empresas americanas se organizaram para produzir o petróleo oriundo do shale oil, que era um petróleo caro, petróleo que extraído, assim, pelo que se sabe, na base de aproximadamente 50 a 55 dólares o barril. Se o petróleo estava sendo vendido a 120, era um negócio, era um grande negócio. Só que com isso, a produção desse petróleo caro começou a inundar de petróleo o mercado americano, que era um grande importador de petróleo, importador do petróleo da OPEP. E com isso, a OPEP perdeu o mercado. E esperava-se, ou pelo menos os americanos esperavam, que a OPEP então reduziria a produção para equilibrar o preço do produto. E isso não aconteceu. A OPEP disse, não, agora não, porque o que está em pauta é nós perdemos o nosso mercado para um produto diferente, para um produto mais caro.
Entendi. Então é uma briga por mercado, né?
É uma briga por mercado.
E hoje a produção da OPEP está em torno de 30 milhões de barris por dia. E a da Rússia, que não é afiliada à OPEP, mas é uma grande produtora, assim como a Venezuela, a Rússia produziu, por exemplo, em 2015, um pouco mais de 10 milhões de barris diários de petróleo e gás condensado. Agora eu perguntaria ao senhor, professor Haroldo Lima, fora a questão comercial, tendo em vista que entre os maiores produtores estão exatamente Venezuela, Irã e Rússia, Tem algum componente político aí na baixa, nesse movimento de forçar a baixa do barril de petróleo e com isso afetar a entrada de divisas nesses países?
Claro, eu não tenho dúvida que tem. Porque quando isso acontece, quando o preço do petróleo cai bastante, dentro dos Estados Unidos acontece uma situação dúplice. Por um lado, os produtores de petróleo do shale oil começam a não ter condições de concorrer. E já tem a essa altura mais de 50 produtores americanos de shale oil que saíram do mercado. Ou seja, já está começando. Mas por outro lado, o americano percebe que com esse mecanismo aí, eles vão conseguir um efeito geopolítico contrário à Venezuela, à Rússia e ao Irã.
E a Arábia, como uma das maiores produtoras e aliada dos Estados Unidos, talvez não queira reduzir a...
Pois é. Então eles ficam, de certa maneira, jogando com esses fatores. Assim, são fatores que prejudicam o mercado americano, digamos assim, os produtores americanos de shale oil, mas, em compensação, eles têm uma grande vantagem internacional, geopolítica, de neutralizar ou de levar prejuízos para países do porte da Rússia, do porte do Irã, do porte da Venezuela. Acho que nesse período mais recente, isso está chegando a um certo ponto de inflexão. Ou seja, já há notícias de que iniciativas como essa do ministro de petróleo da Venezuela está rearticulando, procurando pressionar a OPEP com o objetivo de recuperar o preço, que há notícias de que movimentos desse tipo já estão se fazendo lá mesmo na Arábia Saudita, porque a própria Arábia Saudita está sofrendo grandes problemas. A própria Aramco, que era uma empresa 100% estatal, já está procurando abrir o seu capital. O que, em termos, é uma novidade muito grande lá para a Arábia Saudita, e eles estão, a essa altura, sensíveis à necessidade de recuperar o preço do petróleo.
Perfeito.
Então, se você chamou a atenção e era correto, de que o preço do petróleo chegou a cerca de 120, aliás, a 24, 25 dólares o barril, hoje já está em 31, já tem, o que é muito baixo. O que é incrível é que quando o preço do petróleo baixa aproximadamente 50 dólares o barril, abaixo de 50 dólares o barril, o petróleo inviabiliza todas as fontes energéticas alternativas. As fontes energéticas alternativas só são viáveis se o petróleo for caro.
Entendi. Senão não compensa, né, professor?
Senão não compensa. Razão pela qual, mesmo do ponto de vista de quem defende o meio ambiente, hoje, a luta por aumentar o preço do petróleo para poder viabilizar a energia eólica, a energia térmica, a energia hidráulica, etc, etc.
O senhor falou de patamar, eu gostaria de encerrar com uma pergunta, professor, esclarecendo nossos ouvintes. No caso da Petrobras, especificamente, ela que apostou e investiu tanto no pré-sal, há um limite? Esse petróleo, agora, mesmo com a recuperação de 30 e poucos dólares do barril, há um limite? Quer dizer, qual é o limite para ser economicamente viável a produção no pré-sal? Teria um patamar 40, 50 dólares? Porque com esse preço, eu acho que está dando prejuízo.
É mais ou menos isso, porque são dois aspectos. Um é o que é a produção, manter a produção que já está. Manter a produção que já está com os investimentos que já foram feitos é uma coisa determinada que, com base nesses preços de em torno de 40, viabiliza. Outra coisa são os novos investimentos. Aí não. Aí novos investimentos na área do pré-sal são investimentos gigantescos que não se viabilizam enquanto o petróleo estiver nesse patamar de baixa. É preciso subir o patamar para poder ser atrativo você fazer investimentos ocultos na área do pré-sal.
Perfeito. Olha, conversamos com o professor Haroldo Lima, um dos maiores especialistas de petróleo e gás do Brasil. Ele que foi, durante tanto tempo, esteve à frente da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis. Professor Haroldo Lima, muito obrigado por essa entrevista à Rádio Sputnik e esperamos contar com o senhor numa próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês, eu estou sempre disponível.